O assunto que nós vamos abordar agora diz respeito a uma atuação do Sicredi promovendo nesta semana a Jornada de Educação Financeira dentro do programa Cooperação na Ponta do Lápis. Olha que importante. Eu estou recebendo aqui a assessora de desenvolvimento da cooperativa, do cooperativismo e sustentabilidade, a Maria Salete Marufisch, hoje acompanhada da doutora em educação e assessora dos programas A União Faz a Vida e também Jornada de Educação Financeira nas Escolas, a professora Diane da Silva Zardo, para que a gente possa entender um pouquinho mais esse processo e o funcionamento. Como vai, Maria Salete? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho de coisas boas, né? Junto à nossa rádio e aos nossos associados.
Certo. Aí, agora eu vou conversar também, ter a oportunidade de dar um bom dia para a professora Diane. Como vai? Tudo bem, prof? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E que a gente tenha aí agora uma conversa, né, sobre esses programas que estamos trabalhando aqui na região, esses programas do Sicredi. E vamos conversar então, né, Paulo?
Pois
prazer
é.
Estar aqui com vocês.
Que bom, igualmente, em recebê-la aqui.
Obrigada.
E principalmente para falar de um assunto tão importante e que normalmente não se fala, né? Que é exatamente levar essa cultura para os alunos, não é isso?
Isso. Nós temos então esse programa, né, do Sicredi, da Fundação Sicredi, na verdade, que é o programa Cooperação na Ponta do Lápis. Uhum. E aí nós temos então a Jornada de Educação Financeira, que é essa capacitação, essa possibilidade de estar levando para os professores, para a escola, uma conversa também sobre esse tema tão importante, que é a educação financeira. Então,
vai ser muito importante mais esse passo, né? Agora, Maria Salete, que abrangência vai ter? Como é que vai ser a dinâmica dessa participação aqui em Lagoa Vermelha?
Paulo, só um pouquinho antes de falar um pouquinho sobre a dinâmica e sobre os municípios que estão este ano conosco, só para também contextualizar, né, para quem está nos ouvindo. Por que de jornada na educação financeira nas escolas? Através do programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é um programa que tem um método, todos os programas estruturantes do sistema Sicredi, nós temos métodos para trabalhar, para que seja algo muito relevante para a vida das pessoas. Porque trabalhar esse tema, educação financeira, é um tema muito complexo, muito abrangente. Então, dentro do método do Cooperação na Ponta do Lápis, nós temos o método COPS, que é conscientizar, observar, organizar, planejar e sustentar. Então, desde 2020, a gente vem, foi lançado a jornada através do sistema Sicredi, onde nós atuamos dentro do Cooperação na Ponta do Lápis por diversos públicos, né? Pessoa física, jurídica, crianças e adolescentes. E esse ano, o ano passado, já faz 3 anos que a gente vem com a jornada nas escolas e alguns municípios. Sempre a gente diz, não queremos quantidade, mas sim qualidade nas entregas. Assim como União Faz a Vida, cooperativas escolares, enfim. E agora mais esse programa que está nos educandários da região. Este ano nós temos o município de IP, que ontem estivemos lá trabalhando pela primeira vez com os professores. E também municípios de continuidade, que a gente chama, que o ano passado estiveram conosco, que é o município Nova Bassano e Capão Bonito do Sul, né, prof? São esses 3 municípios, nesse semestre agora, a partir de agosto até meados, no máximo, primeira quinzena de novembro, que estarão fazendo a jornada, que a prof vai explicar um pouquinho o que a gente faz com os professores dentro da aprendizagem, né, curricular também, que eles vão estar atuando com os alunos.
Pois é, a curiosidade é essa, professora, saber como é que é o funcionamento na prática.
Isso, então, como eu disse antes, Paulo, é uma habilitação para os professores. Então, nós temos aí um tema, né, que para nós, na área da educação, ele tem essa formulação, ele é um tema contemporâneo, transversal. E falando um pouquinho assim, dos documentos que embasam a educação brasileira, nós temos uma base nacional hoje. E esse tema ele faz parte, né, desse documento. Então, desde 2017, 2018, esse documento está embasando a nossa educação nacional e traz esse tema. Então, trabalhar, Paulo, com educação financeira, para todos nós, de um modo geral, é um tema assim, que não era muito conversado, dialogado entre as famílias, e muito menos pela escola.
Porque então, hoje é um desafio, exato, essa questão da gestão.
Da gestão casa, financeira, né? Isso. E veja, Paulo, que essa oportunidade da escola estar trazendo para seus alunos essa discussão, essa reflexão sobre os gastos, a questão do consumo consciente. Uhum. Né? Então, a gente abre essas possibilidades dentro da jornada de estar conversando sobre o cotidiano das famílias, sem trazer aquele olhar assim muito individual, mas de forma mais geral, olhando a sua comunidade, as questões da natureza, do meio ambiente, como eu falei, do consumo. Então, é uma forma de também estar possibilitando que desde os pequenos, as crianças, esse tema já seja conversado. Então, a gente tem aí na jornada uma base muito forte da psicologia econômica. E aí, a psicologia nos diz que é de criança, né, que desde pequeno, esse assunto ele precisa ser dialogado, conversado. Principalmente pensando no futuro, né, Paulo, dessas gerações.
E eu começo a pensar, professora, como é complicado isso hoje, principalmente pela oferta. Abriu o celular, você está tendo oferta. Você olha na TV, ouve no rádio, lê. Aonde você está tem oferta. E a oferta em termos de possibilidade de você estar comprando alguma coisa. Então, essa questão do equilíbrio hoje não é muito fácil, hein?
É, a gente vive e conversa muito sobre isso, Paulo, porque nas gerações antigas não se tinha essas ofertas, o mercado ele não olhava para essa questão, mas hoje nós temos isso sim, e sem falar que também a nossa própria estrutura cerebral, ela tem essa questão do emocional e do racional, então muitas vezes, pensando aí no nosso consumo, a gente é levado pelo emocional.
Exato.
Aí você fala dessa questão da mídia, do mercado. O mercado também estuda de que forma ele vai atrair mais os seus, né, os consumidores. Então, a gente tem hoje assim, vários fatores externos aí para chamar a nossa atenção, para fazer com que o nosso gasto, o nosso consumo, ele de fato assim, ele seja rápido e a gente diz né, assim, meio piloto automático. Eu vou lá, eu compro, eu gasto e talvez depois eu me arrependa ou não. É. Né?
Eu não quero fugir da linha de raciocínio, mas eu preciso tocar nesse assunto até pela sua experiência nessa área. Efetivamente, a mulher é mais consumista do que o homem, professora?
Bom, eu estava conversando sobre isso ontem.
Né? Ou não é?
Deixa a professora responder.
Isso, como a gente estava em uma formação ontem, né, com professores lá do município de Ipê, foi trazida essa questão e realmente tem estudos que mostram, Paulo, que a mulher, sim, tem esse lado emocional mais aflorado, mais aguçado. Isso é uma estrutura cerebral, né?
Uhum.
E o mercado sabe disso.
Sabe,
então,
né?
Então, aproveita.
Explora no sentido, isso, né? De oferecer, de proporcionar, de disponibilizar boas propostas, né?
Isso. Então, a gente até poderia até deixar um recadinho assim para as mulheres, né? Que a gente precisa encontrar estratégias para não se deixar levar, porque isso vai cada vez mais criando possibilidades E às vezes a gente vê muitas famílias endividadas, muitas pessoas levadas assim ao consumo.
E as consequências que isso traz são desastrosas às vezes, né?
Até tem dentro da psicologia econômica, nós temos vários autores que nos baseiam dentro dos métodos que a gente utiliza para trabalhar, né? E tem o semáforo da economia, que nem o nosso semáforo de trânsito. Então, certo. Sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde. Então, a dica é orientação, né, financeira. Como a gente se manter no sinal verde? Quando a gente chega no sinal vermelho, já está com aquela pessoa, aquele CPF que a gente chama...
Está comprometido.
Falar de, como instituição financeira, está comprometido. É muito difícil. Aí entra muito mais também a questão da saúde emocional das pessoas. Então, como instituição financeira Sicred, a gente tem esse compromisso e a gente vem trabalhando de uma forma mais direta a questão de como tornar a vida do associado, da comunidade, mais sustentável. Depois de uma pandemia, a gente percebeu o quanto está difícil ainda. Tem muita família que está se reerguendo ainda depois de uma pandemia. Pense essas enchentes também que tivemos, né? O quanto trabalho a gente tem de orientação financeira, eu acho que para a comunidade, para a sociedade como um todo. É um papel do cooperativismo que a gente vem fortemente trabalhando sobre também uma coisa muito importante, que é os recursos finitos do planeta, que são todo o nosso meio ambiente. Como que está a nossa água, as nossas nascentes? Como que a gente... como é que está esse recurso finito? Como que as famílias podem também colaborar lá na propriedade rural ou na zona urbana desta forma mais sustentável? Então, a gente está aqui, né, hoje, né, trabalhando um pouquinho com as nossas escolas, sim. Cada semestre a gente vai trazendo novas escolas. Lagoa Vermelha já tivemos a escola João Protásio trabalhando ano passado, outras escolas de Biraiaras, outros municípios. Campestre está esse ano também, né, de continuidade. Mas a gente vem trazendo esses temas focais que são relevantes para a nossa sustentabilidade como ser humano.
E os reflexos, né, que causam em toda a sociedade, a gente percebe, né, a professora conhece bem a realidade regional. Hoje as empresas, o comércio sofrem muito com a tal de inadimplência, né, professora? E até isso pode contribuir, digamos assim, a esse projeto do Sicred, e fazer com que as pessoas acreditem que elas podem ter daqui a pouco uma situação econômica um pouquinho diferente, fazer uma gestão, porque fazer a gestão às vezes da empresa é uma coisa e da sua casa é totalmente diferente, né?
Nessa jornada de educação financeira, Paulo, a gente procura trazer assim para os professores, para a educação, essa questão de que é preciso levar para essa criança, esse estudante, essa ideia dessa educação financeira sustentável. Né? Então, nós conversamos muito sobre os contextos em que essas escolas estão inseridas, essa sala de aula, trazer a questão também da equidade, né? Que não é uma educação financeira somente para quem tem um poder aquisitivo, talvez mais considerável, e sim para todos. Então, essa questão da equidade, ela tem que ser bem olhada e cuidada e tratada de uma forma bem especial, que é justamente isso que você fala. Para que esse estudante ele já venha trazendo no seu dia a dia, auxiliando lá na sua família, diminuir esses consumos.
O desperdício é uma coisa impressionante.
Essa,
né,
palavra é fortíssima.
Sabe que a gente vê em restaurante, sobrando um monte de comida nos pratos, em casa, não se importando, quando daqui a pouco a luz ligada, passa numa praça. Se alguém liga uma torneira e deixa ligado, isso aí tudo vai dar um reflexo impressionante. É cultural, né, professor?
Isso.
E precisamos trabalhar na escola para que a gente tenha os frutos aí logo adiante, né?
Para a gente poder levar para essas crianças, que a gente diz, e estudantes, Paulo, eles refletirem sobre essa relação. Quanto custa esse celular que todos desejam? Né? Então, trabalhar com esses desejos, Porque isso é da estrutura da pessoa, essa questão psíquica do desejo do outro, né? Então, eu tenho um celular, mas eu desejo outro.
Tem que estar sempre atualizado.
Isso. Então, fazer essa reflexão, essa relação, para que esses jovens eles tenham essa consciência.
Muito importante. Né?
O valor de um celular hoje, ele que pode ser de uma marca mais, vamos dizer assim, mais top, o quanto custa, quantas horas de trabalho esses pais precisam ter para adquirir, né? Então, eu acho que a coisa mais importante é fazer esse estudante relacionar com a sua vida, com o real, com aquilo que é do trabalho, que é da cidadania. Então, são vários olhares que a escola pode estar possibilitando.
O assunto é muito amplo, muito importante e cumprimentos aí, Maria Salete, pela atuação do Sicredi mais uma vez numa iniciativa tão especial como essa.
Agradeço em nome da cooperativa e só ressaltar que o Enio me pediu um recadinho.
Opa!
Que sexta-feira esperamos os nossos associados no evento da Família Agricultora, décimo ano. A gente vem fazendo em parceria com várias entidades, prefeituras municipais, esse importante evento que vai ter uma atividade muito legal com o Roger Castro, sobre algumas reflexões sobre a vida cotidiana, mas a gente tem que levar essa energia boa, esse bem-estar, né, e qualidade de vida para os nossos associados e comunidade. Então, associados Sicredi, associados sindicatos e das cooperativa de carnes e também da cooperativa Colaf, vão ao Sicredi, que ainda tem alguns ingressos, acredito, ainda hoje, amanhã. E lá no Salão Paroquial, sexta-feira, às 9:30 da manhã, estaremos recebendo os nossos agricultores para celebrar a vida e contamos com a tua rádio, né, e os meios de comunicação aqui da cidade.
Que bom.
Agradecemos de coração a oportunidade.
Que joia. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e parabéns aí pela participação no projeto, tá bom? Nós conversamos com a Maria Salete Marofisky e também com a professora Diane da Silva Zardo sobre este assunto tão importante, essa inserção desse tema tão significativo para a nossa comunidade estudantil. Nós estamos agora com 8h48, nós voltamos já. Tua Rádio.
Do plantio à colheita, a Magrão Agro comercializa todos os produtos para a sua lavoura, fertilizantes,